Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Durante minha jornada cobrindo assuntos relativos à saúde, conheci o Dr. Shao Lun Wen, que é professor da disciplina de telemedicina da USP. É um médico muito comprometido e extremamente didático quando falamos sobre telemedicina. Confesso para vocês que tenho ouvido muito se falar em telemedicina das mais diversas formas. Até em propostas políticas apareceu, e daí comecei a não me sentir confortável, porque me vinha a dúvida: será que as pessoas sabem mesmo o que é e como funciona? Quanto mais informação a gente tem, melhor podemos fazer as nossas escolhas. Pelo menos eu acho isso, né? E por esse motivo, o Dr. Shao está aqui hoje para falarmos um pouco a respeito da telemedicina.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Bom, Dr. Shao, muito obrigada por ter atendido a esse convite e ter aceito falar sobre telemedicina. O senhor, que é um especialista, né, professor de telemedicina na USP, e assim, uma autoridade, quando a gente fala em telemedicina, uma autoridade que a gente, que todo mundo merece conhecer, merece ouvir. Eu agradeço a sua participação. Tudo bem com o senhor?
Tudo certo. É uma grande honra estar juntamente com você.
Doutor, a gente falando sobre telemedicina, né, muito foi dito, mas muito ainda tem a ser dito. E eu queria hoje trazer esse tema mais para a gente discutir com a população. Eu sei que o senhor fala bastante com os médicos, é uma referência para os médicos na área da telemedicina, mas eu queria que o senhor falasse com a população precisa saber sobre telemedicina, né, para poder continuar a utilizar esse serviço.
Bom, a primeira coisa que a população tem que saber é que telemedicina é uma consulta médica formal. Ele não pode ser feito em qualquer lugar, ele precisa ser feito com segurança, num local reservado, porque o médico está cuidando da sua saúde. Então, a primeira coisa, telemedicina não é uma videochamada. Telemedicina é uma forma diferente do médico poder cuidar de um paciente sem precisar estar fisicamente os dois no mesmo lugar. Segundo, o médico é 100% responsável pelo cuidado ao paciente. Portanto, ele decide se é apropriado ou não a aplicação da telemedicina, ou se deve ser presencial ou se deve ser misto. Porque, acima de tudo, o médico tem que cuidar do bem-estar do paciente. Agora, na telemedicina, ela não é apenas a consulta, como as pessoas pensam. São, basicamente, 8 grandes serviços diferentes. E entre os serviços importantes, mais do que do chamado consulta de casos novos, é o chamado teleorientação, quando o médico faz orientações contínuas aos pacientes, inclusive após uma consulta formal, e o chamado telemonitoramento ou teleacompanhamento de crônicos. Isso quer dizer uma pessoa com diabetes, uma pessoa com hipertensão, e o médico já conhece, ele faz continuadamente o atendimento. Talvez esse telemonitoramento, ele é muito importante, principalmente para os idosos, que nós precisamos estar acompanhando continuadamente a situação de saúde. Então, aqui eu só quero dizer que a telemedicina é diferente dessas propagandas que andam falando, chamando a teleconsulta como se fosse toda a telemedicina. Na verdade, a telemedicina são esses 8 serviços onde a teleconsulta de situações nova não é mais do que 6, 7% da telemedicina no conjunto completo.
É interessante também o senhor tocar nesse assunto do que a telemedicina não é só o que as pessoas andam fazendo propaganda, que seria a propaganda enganosa, porque isso leva à banalização, né, do serviço, né?
Exatamente. Então, é por isso que eu quero reforçar. O médico cuida de pessoas. Ele não faz videochamada, tá? Então, isso é um primeiro. Acima de tudo, ele assume uma responsabilidade. A outra coisa é que na telemedicina, o paciente também tem responsabilidade. Os dois lados têm responsabilidade, inclusive pela preservação dos dados, né? Então, nós não podemos confundir uma telemedicina como uma conversa. Na verdade, é uma situação especial onde o paciente tem que estar plenamente atento e ouvindo muito bem o que o profissional médico está falando do outro lado, porque, afinal, é uma consulta mesmo. E a telemedicina, ela por si só também não é necessário ser finalizado. Ele pode, na verdade, ser parte do atendimento. Assim, eu vou dizer, exemplo, uma pessoa com câncer, ele vai e faz um atendimento e tem que viajar, às vezes, 560 quilômetros para uma consulta de retorno. E, muitas vezes, a consulta de retorno, o médico só está vendo o resultado de exame e para ver se a conduta dele precisa ser mantida ou não. E muitas vezes não precisa viajar esses 500, 600 quilômetros. Por telemedicina, você consegue acompanhar a pessoa e a pessoa consegue estar na sua localidade, ter esse acompanhamento. Isso é um exemplo de respeitar, humanizar a jornada de cuidado. E aqui eu só quero dizer que isso não é teleconsulta de pacientes novos. Isso nós chamamos de telemonitoramento.
Oh, doutor, e também esclarecendo, né? Pode o serviço da telemedicina ou uma teleconsulta, ela pode, dentro da telemedicina, ser, eu não sei se seria esse termo, mas híbrido. Eu vou na primeira consulta presencial e depois o médico faz o meu acompanhamento virtual. Nas consultas de rotina, a gente se fala... através da rede, de alguma rede, algum canal?
Sim. Sim, isso é possível. É o recomendado que a primeira consulta seja presencial, né? E o que tem que tomar cuidado é que nós não podemos usar tipo um Skype, um Instagram, um Facebook, um WhatsApp e achar que isso vai nos permitir fazer uma teleconsulta. Isso não serve, porque ele não tem a segurança de garantia de sigilo de dados. Então, é por isso que eu disse, a telemedicina precisa ter recursos corretos com segurança de informação. Vocês viram que recentemente, há dois dias atrás, saiu aquela matéria de que foram vazados 16 milhões de informações de pessoas que tiveram Covid. Isso se chama vazamento de dados. Então, o médico precisa usar recursos que tenham menor risco a esse tipo de vazamento de dados. Tá? Então, esse é um ponto fundamental que, como você disse, canal especial para esse atendimento.
O que a gente pode falar sobre a saúde integrada, os cuidados integrados que a telemedicina proporciona?
Então, a tendência nossa é que algumas pessoas vão perguntar quem pode fornecer serviço por telemedicina. A resposta é só médico, porque telemedicina é o exercício da medicina. Mais nenhuma profissão pode usar a telemedicina. Aí vem aquela pergunta, e a enfermeira, o enfermeiro, e o odonto, dentista? Bom, enfermagem usa teleenfermagem, odonto usa teleodontologia, então cada um tem seu tele. Se é medicina, é telemedicina. Então esse é o primeiro ponto que é preciso caracterizar. O que está acontecendo, inclusive para esta década, é que nós precisamos cuidar das pessoas de uma forma integral, global. E a isso eu chamo de telesaúde de cuidados integrados. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tenha diabetes, essa pessoa precisa do cuidado médico, com certeza. Mas ele precisa, muitas vezes, de uma ajuda da enfermagem, de nutricionista, de educador físico. Por quê? A atividade física aumenta a sensibilidade do corpo para a insulina. A mesma coisa pode ocorrer com a hipertensão. A hipertensão, além de eu dar o medicamento, a prática esportiva era muito importante. Uma nutrição com menos quantidade de sal também é importante. E é isso que nós temos vários perfis de profissionais trabalhando em conjunto, vamos chamar de telesaúde de cuidados integrados. Isso quer dizer, vamos cuidar a pessoa de uma forma global para que ela tenha um estilo de vida e uma recuperação da saúde e não apenas tratar a doença física. Nós temos que tratar e trazer o bem-estar de uma pessoa.
A gente já partindo aqui para o final, doutor, como que o senhor, o que o senhor diria para a pessoa, uma dica importante para usar com critério a telemedicina? Que tipo de critério teria que ter? Qual a mensagem que o senhor daria para as pessoas que têm dúvidas a respeito do atendimento da telemedicina?
Olha, nesse momento eu só posso dizer o seguinte: a telemedicina em geral funciona bem agora em condição de instituições confiáveis e tradicionais, que fazem uma boa medicina. A telemedicina só pode ser bem feito por quem é ótimo médico e sabe cuidar dos pacientes dessa forma. Quando você tem um médico que não está preocupado apenas na videochamada, mas ele te dá todas as informações do CRM dele, aonde que ele fica, te dá um número de contato para caso a conexão caia, tudo, então você já pode ter certeza que este médico, ele não está preocupado com uma videochamada, está preocupado com você, dando todas as orientações sobre como fazer caso uma conexão caia. A outra é quando o médico, ele analisa com critério se naquele momento, aquela situação é oportunidade de usar a telemedicina ou se deve fazer um atendimento presencial. É quando ele, toda a dedicação dele em cima do paciente e não em cima da ferramenta. Então, esse é um ponto. E só fechando, só queria dizer para todos, as boas instituições, elas promovem uma familiarização dos pacientes em relação ao uso da tecnologia. Assim como um banco, para fazer você usar bem o internet banking deles, eles têm um sistema de suporte, tem uma área que te explica. Então, não é no atendimento que você vai se capacitar no uso de uma ferramenta. As boas instituições cuidam das pessoas. Antes disto, já promovem com que as pessoas entendam qual é a ferramenta e como utilizar de uma forma segura, sem ansiedade. E, por último, para fazer a telemedicina, o médico sempre precisa ter o paciente assinando um termo de consentimento livre e esclarecido. Isso quer dizer que o paciente tem que estar de acordo e autorizar aquele formato de atendimento médico.
Dr. Shaolun Wen, eu agradeço muito a esse papo que nós tivemos aqui e eu deixo para o senhor fazer sua despedida. Muito obrigada.
Olha, foi uma grande satisfação de estar tendo essa oportunidade de conversar com todos que estão ouvindo. Inclusive, queria dizer que em breve nós teremos que organizar um ponto de encontro de saúde com os pacientes, onde nós vamos lidar com as questões sobre como prevenir contra a doença e como usar a telemedicina de uma forma correta e adequada. Obrigado, até uma próxima vez.
Por hoje é isso aí. Gostou? Conta para alguém. Apareça outras vezes por aqui. Toda semana quero trazer um tema diferente e você pode participar sugerindo. Entre em contato comigo, estou nas redes sociais como @noemiagomescps. Até a próxima!
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.